Mateus 26. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos:
Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado.
Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam:
Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo.
Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram:
Para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres.
Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes:
Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua.
Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs:
Que me quereis dar e eu vou-lo entregarei?
E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram:
Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa?
E ele lhes respondeu:
Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos.
E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus:
Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá.
E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe:
Porventura sou eu, Senhor?
E ele respondeu:
O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido.
Então Judas, que o traía, perguntou:
Acaso sou eu, mestre?
Respondeu-lhe Jesus:
Tu disseste.
Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo:
Tomai, comei. Isto é o meu corpo.
A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo:
Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo convosco no reino de meu Pai.
E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse:
Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia.
Disse-lhe Pedro:
Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim.
Replicou-lhe Jesus:
Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
Disse-lhe Pedro:
Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei.
E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos:
assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar.
E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse:
a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo:
meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres.
E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro:
então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo:
ah, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade.
E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse:
ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima.
Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal:
aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o.
E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse:
salve, mestre.
E o beijou. Jesus, porém, lhe disse:
amigo, para que vieste?
Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou-o da espada, e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse:
embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder?
Naquele momento, disse Jesus às multidões:
saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas.
Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando:
este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias.
E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus:
hã? Nada respondes ao que estes depõem contra ti?
Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse:
eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Respondeu-lhe Jesus:
tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.
Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo:
blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece?
Responderam eles:
é réu de morte.
Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo:
ah, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu?
Ora, estava Pedro assentado fora, no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse:
também tu estavas com Jesus, o Galileu.
Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo:
não sei o que dizes.
E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam:
este também estava com Jesus, o Nazareno.
E ele negou outra vez com juramento:
não conheço tal homem.
Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro:
verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia.
Então começou ele a praguejar e a jurar:
não conheço esse homem.
Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera:
antes que o galo cante, tu me negarás três vezes.
E saindo dali, chorou amargamente.